Nossa conversa é com o deputado estadual Thiago Zilli. Nesta sequência do especial, nós conversamos com o deputado na pré-campanha e agora voltamos a conversar com o Thiago Zilli, que também é candidato, né, para esta eleição 2026 pelo MDB. E conversa comigo e com os ouvintes da Rádio Marcônica. Vai, deputado, prazer em ouvi-lo, bom dia!
Muito bom dia, Joel Bernardes, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi, aos amigos que estão acompanhando. Olha, muito obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar com toda a população, principalmente de Uruçanga e de toda a região.
Prazer é nosso, deputado, em ouvi-lo. Bom, o primeiro tópico, deputado, é saber como estão os trabalhos, a expectativa pelos próximos dias. Temos mais praticamente 20 dias, um pouco mais, um pouco menos para a eleição. Com toda a experiência que o senhor já tem no mundo da política, como é que está sendo esta campanha de 2026 até agora, deputado?
Olha, Joel, eu posso dizer para todos os ouvintes, está sendo uma campanha de bastante conversa, de bastante visita. As pessoas acompanham através do WhatsApp, através da internet, através da rádio que vocês divulgam, as pessoas estão acompanhando. É uma campanha diferente, Joel. Eu digo diferente no sentido assim, a gente não vê muita exposição, a gente não vê as pessoas querendo. Até eu acredito um pouco pelo momento que o país está passando, essa briga lá em cima entre judiciário, entre esquerda, direita, entre os extremos. Isso, na verdade, choca um pouco o país, choca as pessoas, porque a gente vê muita coisa na política que vamos falar a verdade, que deixa as pessoas tristes, para não dizer uma outra coisa. Mas Santa Catarina é um estado diferenciado, onde as pessoas têm envolvimento, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas produzem, as pessoas têm responsabilidade, elas têm caráter, têm palavra, então a gente tem orgulho de Santa Catarina. E eu vejo a eleição um momento que a gente conversa com as pessoas, que as pessoas querem acompanhar, né? E como tu falou, 20 dias para a eleição, está em cima, né? Eu vejo assim, o trabalho que a gente teve durante o mandato, desses 3 anos e meio, ele foi feito. Agora é as pessoas fazerem um julgamento, se a gente trabalhou bem, se a gente teve presente, se a gente teve, né? Mas eu sinto, olha, uma alegria muito grande. Eu gosto, faço a campanha por gosto, por dedicação. Então eu vejo uma ascensão muito grande, viu, Joel?
Bom, deputado, nós temos alguns tópicos aqui, até dividindo com a nossa audiência algumas curiosidades. Um deles é a questão da desinformação durante o período eleitoral. Eu tenho ouvido de outros candidatos nessas nossas entrevistas, alguns um pouco mais preocupados, outros nem tanto, com essa questão da desinformação que atrapalha a campanha até certo ponto. Como é que o senhor está vendo isso, deputado?
Olha, Joel, isso aí eu acho que é uma prática que já viralizou, a gente já passou isso em outras eleições, essa desinformação, pessoas que ficam o dia inteiro tratando disso. Eu acho que eu gosto sempre, Joel, de olhar para frente, de conversar com as pessoas, porque, queira ou não, as coisas sempre aparecem. Não adianta. A mentira ou a enganação, ela chega uma hora que tu não consegue mais sustentar. Então a gente aprendeu com a família, com o trabalho, com as pessoas que a gente convive, fazer o bem, mas manter a palavra, manter o trabalho. Eu acho que o trabalho define tudo. Quando tu te envolve, quando tu se dedica em uma causa, em ajudar, em fazer o bem, em trabalhar, essas coisas elas acabam saindo. Sei que atrapalha, porque realmente ficam discutindo coisas que às vezes não nos interessam, né? O país, como eu falei, está passando uma fase difícil lá em cima, porque difícil, Joel, porque se fala lá em bilhões, em corrupção, em negociatas, em contratos milionários, a população trabalhando para dar conta, para poder se manter, para poder manter a família, o comércio trabalhando para poder se sustentar, Joel. Hoje em dia, empreender no país está ficando difícil. a carga tributária muito alta, a burocracia, a concorrência que vem de fora, a concorrência da China, da internet. O país está passando uma fase muito difícil. Isso quer dizer muito com a política, porque a política é a oportunidade que tem de criar regras, de criar oportunidade para todos trabalharem. E quem me conhece, dificilmente eu faço afirmação que catastrófica ou contra ou pessimista. Eu sempre fui de enfrentar, de trabalhar e continuo, mas eu vejo uma dificuldade muito grande por essa briga partidária e extremista, os dois lados, Joel, que levam para sem uma definição, que a gente fica discutindo, em vez de a gente ficar discutindo qual é a proposta do candidato, qual é a solução para as pessoas terem uma oportunidade de ter uma esperança. Nós ficamos discutindo quem é que roubou mais, quem é que errou mais, quem é que fez mais errado. As pesquisas mostram isso. A escolha de um presidente não é por oportunidade ou por esperança, é para ver que quem é mais rejeitado. Aí ficou difícil, mas é uma oportunidade que a gente tem de poder escutar os debates. Eu não estou aqui fazendo campanha, o meu partido não tem candidato à presidência, mas aí a gente vê uma pessoa que nem o Augusto Cury, uma pessoa sensata, uma pessoa que tem uma palavra que fala. Eu acho que existe esperança de a gente começar a ir para um debate mais de proposta, né, Joel?
Claro. Deputado, o senhor acha que, ainda dentro dessa questão da polarização, né, especialmente a disputa da presidência da República, essa possibilidade de terceira via, claro, né, que apesar do crescimento de pesquisas agora, né, nessas últimas semanas, mas a possibilidade, a terceira via, essa dificuldade, né, desde a última eleição, que pode ser feito, quem sabe, para sair um pouco dessa polarização, deputado?
Olha, Joel, a minha opinião, eu sei que é difícil, porque hoje as duas partes despontam, tanto a esquerda quanto a direita, Lula e Bolsonaro. Isso é inevitável, é inegável, a gente vê, não só pelas pesquisas, a gente sente. O que me dá uma esperança é que começa a aparecer alguém que começa a botar o dedo na ferida, que começa a ver essa trajetória que o país passou muitos anos, com as deficiências, com as pessoas, com a classe que menos é favorecida, com os investimentos, falando da questão de segurança. Ele fala na questão onde uma favela é controlada por uma facção que a milícia cobra a entrega do gás, cobra a entrega da energia, cobra a entrega da assinatura da TV. Então, e a polícia, o Estado, para entrar lá tem que pedir autorização, né? E esse é só um exemplo. Ele fala sobre os pequenos que precisam de um banco para investimento. Então, eu acho que nós temos que pelo menos, eu acho que a terceira via, João, ela está tendo uma discussão. A questão de ganhar, a gente sabe que é difícil, de ir para segundo turno ou uma outra coisa, mas eu vejo uma esperança de dizer: opa, eu acho que a população, uma parte da população, começou a dar ouvido para uma pessoa de bem. Porque sempre quando a gente vai falar da política, a gente começa a ver a vida da pessoa, a história é envolvida com tráfico, é envolvida com esquema de corrupção, é envolvida com milícia, é envolvida com um problema, é filho que tem influência no governo. Eu acho que o país precisa de alguém que dê o exemplo, que tenha respeito, que tenha uma história. Não pode, é impossível nós não ter uma população que não escute essa gente. Então, eu tenho a esperança que a oportunidade é muito grande. Santo Agostinho dizia que a esperança tem duas filhas lindas: a indignação e a coragem. A indignação para as pessoas não aceitarem como as coisas estão, e a coragem para mudá-las, porque é difícil também. Então, eu penso que a eleição é momento da esperança. Eu me entusiasmo, João, porque eu acho que pelo menos a gente começa a falar, começa a aparecer, e tem um ditado que diz que o melhor detergente que existe é o sol, é a luz, é a transparência, é a gente saber o que está acontecendo. Então vamos torcer que o Brasil tome um rumo e coisa, porque fica difícil para as pessoas, fica difícil uma carga tributária dessa altura, desse tamanho, fica difícil, temos que falar. A gente vê notícias, judiciário ganhando 300, 400 mil reais por mês, fica difícil a política, é tanta gente ganhando tanto dinheiro e empresas e pessoas têm que trabalhar para sustentar uma classe que ganha tudo esse dinheiro, Joel. E não estou falando isso porque por demagogia, não. É isso que a população está passando, é isso que a pessoa está sentindo na pele. E tantas assistências sociais que um certo tempo tu ajuda a pessoa. Depois, a pessoa não quer mais trabalhar para ficar ganhando aquilo que o governo fica subsidiando. Eu acho que nós temos que rever todo esse modelo de política, porque vai chegar a hora que vai estourar, as pessoas não vão conseguir mais, não vão aguentar mais trabalhar para sustentar essas mordomias que o país tem dado à classe diferenciada. Então, magistrado, é político, recebendo bolsa paletó, bolsa assistencialista, bolsa moradia, uma fortuna o país gasta com isso, mantém, e nós não temos recurso, nós não somos um país rico para ter esse gasto abundante. Então essa deveria ser a questão, é isso que nós devíamos estar lá discutindo, vendo os candidatos discutir, olha, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo, prometo que se chega lá vou tirar essas mordomias. E ao contrário, João, a gente vê só a questão de briga da extrema direita com a extrema esquerda, é só um ofendendo o outro e esqueceram da esperança, da proposta de uma nova oportunidade. Mas eu acho que o povo começa a acordar e talvez seja esse o motivo que a gente vê uma eleição fria, que a gente vê que as pessoas não querem participar, mas elas acompanham, elas estão acompanhando, viu, João?
São 8h15 da manhã, a primeira entrevista do dia, eu converso ao vivo com o deputado Thiago Zilli, conversando comigo e com os ouvintes da Rádio Marconi. Deputado, um outro tópico é a questão das redes sociais. Eu sei que o senhor é muito de estar presente fisicamente, conversando e tal, mas nós temos a influência das redes sociais, que até na última campanha nacional teve uma relevância importante. E o que o senhor acha para esta eleição? A rede social, ela continua presente da mesma maneira que da última eleição, ou um pouco mais, ou um pouco menos? Redes sociais, deputado.
Joel, eu posso dar a experiência, porque eu passei a campanha lá atrás, né, há 10, há 20 anos atrás, que era a campanha do comício, do encontro, e a modernidade, a gente tem que se adaptar e tem que ver a parte positiva. Eu vejo uma geração, uma juventude aí, vindo com uma cabeça alegre, com uma cabeça para frente, moderna, pronta para usar a tecnologia e usar o benefício dela. E vejo também o outro lado, que é o problema, é a lacração, pessoas que são uma coisa no dia a dia e na frente das câmeras são outra. Mas isso a verdade, eu te digo por sentimento próprio, isso não me preocupa muito, porque depois aparece. É igual aquela pessoa que bota uma fotografia numa capa do WhatsApp, diferente do que ela é. Quando tu conhece a pessoa, tu leva um susto. Isso aí, o que adiantou ficar mostrando um tempo que às vezes não era aquilo, a essência da pessoa? Eu acho que a verdadeira essência é a bondade, é a humildade, é a lacração na internet. Ela também faz parte da vida, a modernidade chegou, o tempo chegou para isso, a gente também precisa acompanhar, mas eu ainda gosto do conselho que eu recebi do meu pai e da minha mãe, olha, tudo na vida tem que ter um limite. Quando tu ultrapassa o limite, meu pai dizia assim, Joel, ele tem 89 anos, vai fazer 90 anos em abril do ano que vem, e ele diz assim, Thiago, até a água, se tu tomar demais, ela te faz mal, tá? E água não faz mal. Mas se tu tomar demais, te faz mal. Então, acho que a gente tem que ter o limite, o bom senso, tem que viver um pouco mais leve, mais leve que eu digo na questão da cobrança. Ah, eu não preciso ter, acompanhar tudo o que a coisa moderna aparece. Agora a Apple está lançando o telefone dobrável, eu vi a propaganda ontem, custa R$ 30.999, meu Deus do céu, que caro, eu acho que ninguém vai ser melhor do que o outro por ter aquele aparelho ou não, tudo bem, quem tiver condições, que compre, que trabalhe para isso, não sou contra, né? Mas estou só fazendo um comentário, então eu acho que a modernidade ela é... tu tens que usufruir, tu tens que acompanhar, agora nós não precisamos ser... O mais acessado da internet, o que mais ganhou palminha, o que mais ganhou lacração. Eu acho que o trabalho, quando tu faz o trabalho, tu vê tanta gente, tem gente que faz, tem gente que é voluntário, Joel, na Rede Feminina de Combate ao Câncer, e tu nem vê na internet, essas pessoas são fantásticas. Tu vê voluntários trabalhando na APAE, tu vê movimento de irmãos, cursilhos, a turma do Shalom, que atende tanta gente, tu vê igrejas tirando pessoas lá do alcoolismo, tem pessoas que fazem, eu acompanho muito isso, essa vida política nos deu oportunidade, tem tanta gente que defende o pessoal dos bairros, que às vezes estão lá precisando de uma escola, de uma estrada, e não aparece na internet, mas nem por isso são menores do que as outras nesse sentido. Então, eu vejo a internet como uma oportunidade de modernização, né? Claro, tirando os excessos, que tudo que é excesso prejudica, mas eu vejo positivamente, viu, João?
Ok, é verdade, não, sem dúvida, né? A questão da internet ela tem uma participação, uma influência também. São 8h20 da manhã, o deputado Thiago Zilli é a nossa conversa de hoje. Deputado, esse é um tópico de bandeiras, né? Como é que o senhor tem observado aí o que tem defendido para a sequência de trabalhos? A gente sabe da ligação que o senhor tem aqui com o Uruçanga também, mas é um espaço livre para bandeiras que o senhor pretende defender nessa continuidade de trabalho e principalmente se tratando de região que o senhor conhece bem aqui, deputado.
Ah, é verdade, Joel. Eu acho que esse tópico que tu estás falando, te agradeço a pergunta, porque eu acho que é o mais importante da política. Eu acho que nós temos que ser bairristas, nós temos que defender a nossa região, nós temos que ter orgulho da onde a gente nasceu, do município que a gente mora, da nossa região. A nossa região passou muito tempo, Joel, não vou dizer assim esquecida, não é abandonada, porque é um termo muito forte, muito pesado, mas quase que deixada um pouco de lado as outras regiões. E a gente tem exemplo. Nós pegamos o norte do estado, se industrializou primeiro, tu pega Joinville, tu pega Blumenau, tu pega Itajaí, eles se prepararam politicamente para ter mais investimentos do governo do estado em todas as áreas, na educação, na saúde, nas empresas, na questão empresarial, geração de emprego, e nossa região passou um tempo brigando por política, brigando pelo partido tal, pelo partido X ou Y, e nós tivemos prejuízo, mas agora eu vejo assim, as pessoas, até também com a tecnologia, e essa é uma parte positiva, a internet deu essa oportunidade, o WhatsApp deu essa oportunidade, as pessoas estão acompanhando, Joel, estão acompanhando o trabalho do prefeito, do vereador, das lideranças, estão acompanhando o trabalho do deputado, do governador. Nós não podemos só viver de propaganda, nós temos que enfrentar a realidade. E a nossa região é uma região muito rica, Em todos os aspectos, no turismo, na geração de emprego, nós temos a serra, nós temos o mar, nós temos as estações definidas, nós temos grandes lutas. Ontem foi 42 anos do aniversário do acidente trágico que aconteceu na Vila Santana, ali em Uruçanga. Nós temos que pegar essas coisas que aconteceram como exemplo para melhorar a segurança do trabalhador, para ter mais envolvimento, para ter mais investimentos na nossa região. Nós estamos vivendo uma época agora, Joel, a bancada do Sul foi criada e nós sentamos lá os 7 deputados e fizemos quase que um trato no início do mandato, e, né, quando for o investimento que é favorável para a nossa região, que a gente ajude a facilitar, não a obstruir. Vou dar um exemplo, veio um projeto de lei que as cooperativas de energia teria um acréscimo de 20% na sua receita, em vez de pagar esse imposto, que voltasse para a cooperativa, que é para atender a rede trifásica, né, em toda a região. E as cooperativas fazem um grande trabalho, né? E uma cidade sem energia, o agricultor sem a energia para tocar uma máquina, para poder trabalhar, às vezes ele perde a produção. Às vezes, eu estava esses dias atrás, agora aqui em Araranguá, aqui do lado, né? O produtor, dois produtores com 4 mil litros de leite, quase que estragando, porque a energia não tinha vindo, as máquinas não estavam conseguindo ligar. E aí eu liguei para a Celesc, falei com o Baran, que é um cara excelente aqui da nossa região, atendeu prontamente, foi atrás, se colocou à disposição. E nós temos que ter isso. A Celesc é uma empresa pública, ela precisa investir mais, ela precisa dar condições, e nós não podemos simplesmente atacar as instituições que nós temos e nem defender por causa de política. Nós temos que ter eficiência. Então a região entendeu esse recado. Eu acho que essa é a maior bandeira que eu quero defender, se eu conseguir chegar na reeleição, é continuar fazer a nossa região sul ser valorizada, que o governo do estado venha, que nos fale a verdade, quando é que vai ter o investimento, quando é que vai construir a estrada, o hospital, a escola. É isso que a gente precisa, melhorar a vida das pessoas e falar a verdade com elas. O estado de Santa Catarina, ele é um dos melhores estados do país, pela história de anos e anos que foi construído. Não foi agora, de 2 anos, 3 anos para cá. Foi uma história de família, de longo tempo, e eu acho que todos têm que dar a sua contribuição. Eu reconheço o trabalho do governador Jorginho, eficiente, investindo. Isso é dinheiro dos catarinenses. Tem um questionamento quando ele não conversa com o governo federal e os dois ficam se atacando, e aí eu vou fazer a crítica aos dois. Os dois ficam se atacando, e aí nós não resolvemos a questão do Morro dos Cavalos, que quando acontece um desmoronamento, o estado inteiro fica parado, um prejuízo muito grande, a vida das pessoas correndo perigo. Nós temos duplicações para se fazer que foram históricas, que não se consegue. Nós precisamos investimentos, porque é vidas que se perdem, é produção de trabalho que se perde. Então, eu vejo como a oportunidade da nossa região, que foi a tua pergunta, João, da nossa região marcar posição, ter representantes políticos para que tragam investimentos para cá, para que a gente não perca essa oportunidade. Eu acredito muito nisso.
Muito bom. 8h26 da manhã, conversamos com o deputado Thiago Zilli. Deputado, muito obrigado pela atenção mais uma vez com os ouvintes da Rádio Marconi. Uma boa sexta-feira, bom fim de semana, deputado.
Ô, Joel, eu que agradeço. Se me permite, eu gostaria, com muito respeito, com muito carinho, pedir um voto para todas as pessoas que estão ouvindo da nossa região. Mandar um abraço para todos de Uruçanga, prefeita Estela, vice-prefeito Renato, vereadores, liderança. Eu tenho um carinho muito grande. Quando a gente vai ali, a gente é muito, nossa, muito bem tratado. Eu quero continuar trazendo recursos para toda a região, como eu falei. E se as pessoas me permitirem continuar, né, julgarem o meu trabalho, acharem que a gente fez um trabalho bom, meu número é o 15789, e pedir que Deus abençoe nossa região e abençoe todas as pessoas. Grande abraço, Joel. Muito obrigado pela oportunidade.